Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma sexta-feira, dia de DevCast, né? Eu, Tony, Estevam, a galera toda developer, Fernando, Eduardo, Diego. E o tema dessa semana é o ML, né? O que tu acha, Fernando? Tu acha que o ML é uma coisa fundamental no teu dia a dia? Ou é uma coisa mais relacionada assim, tipo, quando você está na faculdade e tal?
Cara, depende um pouco, né? Porque a OML ela trata de diversos diagramas, né? Tem vários diagramas que são englobados na OML.
O que que é o ML, né? Vamos dar uma introdução assim, né, para a gente dar uma contextualizada, né? O que que é o ML?
Uma linguagem para modelagem, né, de sistemas, de aplicações. Então, basicamente o que ela vai fazer é ajudar a gente a traduzir os elementos, os personagens, os requisitos de uma aplicação utilizando desenhos e palavras. Esses desenhos a gente não faz de forma livre, a OML ela tem os seus diagramas padrão, né? E por isso que é uma linguagem unificada. O diagrama que eu faço, você entende aqui no Brasil, o cara vai entender na China, o outro vai entender em São Paulo.
Legal. Vamos botar um diagrama UML de exemplo aí na tela? Basicamente, ele relaciona os personagens com as suas ações dentro do sistema, né?
Acho que quando a gente fala de ML, a gente fala de planejamento, né? E aí que eu acho que é o ponto-chave, porque é muito fácil a gente começar a programar sem se planejar, principalmente quando a gente subestima o tamanho da aplicação.
Concordo, né?
Concordo. Porque se a gente parte do princípio de uma programação mais. Sem questão de documentação bem fundada, né? A gente não tem noção do tamanho da complexidade que vai ser aquele sistema. E isso, OML, ajuda a gente a ter uma visão, quando a gente está planejando o que vai ser feito, para ter o tamanho daquele escopo, daquele projeto. Coisa que, quando a gente não utiliza o OML, a gente não consegue ter essa noção.
Mas fala a verdade, tu usa?
Então,
Vocês usam?
o OML, a gente utiliza dois diagramas da OML, que é o diagrama de causa de uso, onde tem o ator, vai ter o fluxo que ele faz, onde é que é, qual o sistema que ele vai acessar. E o diagrama de classes, a gente sempre fala de diagrama de classes. Esses dois a gente sempre utiliza, toda vez que a gente vai desenvolver um projeto novo. Agora os demais diagramas de dados, diagrama de pacote, diagrama de fluxo, de sequência, a gente não utiliza, porque é algo muito documental. E se a gente for parar para usar, a gente vai perder um tempo e o diagrama não vai ser, tipo, aproveitado, sabe? Porque a equipe aqui é um pouco menor, reduzida. Então a gente tem necessidade de tanta documentação, esse nível de sofisticação de documentação. Então, diagrama de classe, diagrama de causa de uso, a gente consegue resolver de boa. A gente utiliza.
Mas vocês acham, Eduardo, Diego, que é verdadeiro se eu falar assim que existem equipes de programação que não usam nunca essa ferramenta? O cara que não usa o ML, por exemplo, vamos dizer, eu vou pegar um sistema para desenvolver, eu e um amigo. Aí a gente conversa lá com o cara que está pedindo o sistema, a gente mesmo faz ali um desenho nosso, sem seguir nenhum padrão, e começa a codificar. O que que a gente está perdendo quando a gente faz dessa forma, ao invés de seguir uma forma mais formal, vamos dizer assim, mais acadêmica, cara?
Então, acho que perdendo em si não está perdendo nada, mas é aquilo que o Estevão falou, você não vai ter noção do comportamento do teu sistema, você não vai ter uma visão bem estruturada do teu sistema, né? Você não vai ter noção de quantas classes ele vai ter, qual classe, quantidade vai ter naquela classe, qual o próximo passo do ator principal dentro do teu sistema. Isso vai ajudar a ter uma visão rápida do teu sistema, né?
Vamos dizer, você e seu amigo são os dois únicos trabalhando no projeto. Então vocês fizeram um desenho que vocês dois já conhecem. Se vocês dois conseguem entender aquilo ali, para vocês dois, aquilo ali vai servir perfeitamente para o desenvolvimento. Agora, se isso fosse abrir para mais pessoas que nunca viram o projeto e que não são amigos, de repente, então não se conhecem, não entendem aquilo ali, aí você passa a ter uma complicação. Você tem um problema. Se você for abrir para mais pessoas, e aí como é que você vai ter que ensinar para essa pessoa a entender o seu desenho? Se você utilizar o padrão, já fica mais fácil para qualquer outra pessoa que fosse desenvolver ali. Mas eu acredito que dentro desse contexto específico, como os dois entendem, os dois sabem exatamente o que tem ali, eles conseguem, vocês vão conseguir se guiar pelo que está desenhado naquele diagrama, mesmo que ele não seja um padrão oficial.
Mas vocês não acham assim, que vocês estão colocando o problema como uma OML, como uma linguagem para você se comunicar com outros programadores, né? Você vai fazer um desenho que você vai entender, outro cara vai entender, e de repente se você é uma equipe de um homem só, você não precisa criar coisas que outras pessoas vão entender, porque só você está trabalhando na aplicação. Mas você não acha que o problema vai um pouco além disso? Porque, por exemplo, no diagrama de casos de uso, você identifica quem são as pessoas que vão interagir com o sistema.
São os atores.
Certo? Os atores, né? Que a gente chama, nome técnico. Você só tem esse pensamento porque você conhece esse diagrama. Você passou por essa técnica. Então, tipo assim, acho que mais do que só documentar e compartilhar informação entre programadores, a OML ela fornece para a gente uma técnica. Porque cada diagrama serve para um propósito. O diagrama de classes, por exemplo, você vai saber quais são os atributos, quais são os campos das classes, entendeu? Quais são os métodos, como ela vai interagir com outras classes. Então, assim, além disso tudo, tem uma técnica por trás daquilo ali que é importante, né? Você pode até usar essa técnica para fazer um desenho de forma mais informal. Mas ainda assim você está usando a técnica que você aprendeu a partir da OML.
É, não só de se a gente precisa da OML, mas talvez tenha uma pergunta anterior, né? A gente precisa ter algum desenho antes de começar a codificar? Ou dá para a gente trabalhar sem nenhum desenho, sem nenhum documento, vamos dizer assim?
Então, dá para trabalhar, dá. Mas se tu tiver um documento, vai ter uma visão melhor daquele sistema que você está fazendo, né?
Então, acho que a moral da história é a seguinte. A gente vai precisar, dentro de um cotidiano de programação, a gente vai sentar para fazer um software. A gente vai ter que ter algum documento mínimo. Se esse documento vai seguir o padrão da OML ou não, é que talvez já fique questionável dependendo do tamanho da equipe. Seria isso?
Acho que você,
eu consegui traduzir
eu
assim.
Acho que você acertou a questão. Ter uma documentação, por mais que não seja do padrão da OML, mas que seja documentação mínima, é legal ter. Agora, se vai ser na OML, se vai ser uma coisa que você e seu amigo entendem...
Aí eu já fico questionado. Já que é pra gente ter um documento, eu optaria por seguir um padrão que já existe. Por quê? Porque, primeiro, um padrão. Se por um acaso meu amigo sair da equipe e eu tiver que chamar uma outra pessoa que eu não conheço para trabalhar, um cara que de repente trabalha até geograficamente distante de mim, eu não vou precisar perder o tempo explicando para esse cara a documentação que eu criei, sacou? Gladstone Language. Sacou? Eu já entrego pro cara, ó, eu tenho aqui diagramas que seguem o padrão ML e parte-se do princípio que, como aquilo é acadêmico, o cara deveria saber. Esse é um motivo. O outro é o seguinte, cara. Eu acho assim, eu acho que toda vez que eu, como profissional de programação, tô usando coisas que são padrão, eu tô me preparando melhor, de repente, para dar um outro passo na minha carreira, sabe? Porque eu não sei o dia de amanhã, cara. Vamos dizer que amanhã eu vou trabalhar numa equipe com, porra, centenas de programadores, uma tonelada de documentação ML que vai chegar na minha mesa e eu não tô acostumado a lidar com aquilo.
Dentro da tua evolução como programador, hoje você não conhecer o ML pode acabar te atrofiando, né? Porque o paradigma da orientação a objetos é o mais utilizado hoje no mercado, né? Todo mundo quer programar com uma linguagem orientada a objetos. E se, quando você tiver acesso, por exemplo, começar a se preocupar com padrões de projeto e outras coisas dentro da orientação a objeto para programar melhor, tudo isso é documentado com o ML. Onde você for buscar essa informação?
Show. Entendeu? Então, tem você... documentações e tal, né, cara?
Pois é. Então, assim, você não conhecer o ML vai dificultar você crescer como profissional em algum momento da tua carreira, né? Melhor resolver esse problema agora.
Então é um ponto importante.
Sem falar que pode ser um diferencial, né? Você vai para uma vaga de programação. Você tem conhecimento... Você tem conhecimento do ML, eu não tenho, já está pesando mais para você que tem esse conhecimento. Então é importante saber, sim. É importante.
Então, esse é o nosso DevCast, né? Porque se a gente precisa de um ML, precisa? Fala aí. Precisa pelo não muito.
Precisa saber.
Pode
até não usar
todos
os
dias.
Você pode usar, mas é interessante. Precisa saber. No final, abaixo desse DevCast, aqui, continuando o guia que a gente está publicando, a gente vai ter os cursos, né, o que é o ML e outros cursos que mostram o uso do OML na prática. Vão ter diversos conteúdos aí que a gente vai estar oferecendo. E a mensagem que a gente tem para passar nessa semana é essa, né? Vamos falar uma língua padrão, uma língua técnica padrão, que aí a gente vai estar preparado para trabalhar, cara, até em outro país, sacou? Está numa equipe que fala outro idioma. Um abraço aí para todos e boa sexta-feira. Se gostou, deixa o curtir. Deixa o comentário que a gente vai ficar aí animadão durante a semana toda para responder. E algum recado aí final?
Acho que tem o diagrama aí, pô. A gente tem um trabalho para essa forma. Filma aí, porra, galera. Bom trabalho para fazer.